Audiobook grátis apresenta, 30 de janeiro de 1887. O Partido Republicano Paulista não compreende ou finge não compreender a atitude que de anos a esta parte temos assumido na imprensa desta província. Desce a explicar a nossa linha de proceder pelo desejo que nos empresta de agradar aos partidos monárquicos. A qual deles procuramos nós agradar, e com que fim é que não diz? Nós não alimentamos pretensões, nada pedimos ao governo, nada esperamos da oposição. Uma coisa cumpre confessar. Temos tantas e tão selectas amizades nos arraiais monarchistas, prezamos tanto alguns caracteres neles militantes, que sentimos profundamente o ter de armar, longe deles e com JURBBM-metros tra eles, a nossa barraquinha isolada de franco atirador da República. Se a consciência nos permitisse consagrar a pena a defesa das instituições vigentes, fá-lo-íamos com o máximo prazer. E fá-lo-íamos à luz meridiana, claramente, honestamente, e não cobrindo a fronte com o gorro hipócrita dos escravos libertados. Filho de republicano, neto de republicano, tendo nome de família inscripto no livro de ouro dos fundadores da Grande República Norte-Americana, republicano desde que começamos a pensar em política, nós fazemos ao Partido Republicano Paulista toda a débil oposição que podemos. Por quê? Desassombradamente, sem rodeios, porque consideramos esse partido nocivo à causa que ele diz sua, porque entendemos que ele faz retrogradar a ideia republicana, em vez de impeli-la para frente. A história é implacável, sejamos a história. Foi em 1368, a 16 de julho. Caminhava para o desenlace a campanha desastrosíssima em que o Brasil derramou o que melhor do seu sangue, em que gastou 459 mil contos de réis. O imperador, por uma questão de prerrogativa da coroa, pôs à margem os homens, que desde 3 de agosto de 66, o ajudavam na sustentação do seu capricho guerreiro, despedido o último ministério Zacarias, foi chamado ao poder o Partido Conservador, foi entregue o governo ao Visconde de Itaborai. Na noite desse mesmo dia os liberais progressistas e os liberais históricos, até então divididos, inimigos, congraçaram-se, uniram-se, para fazer oposição ao novo gabinete. Apresentou-se este à Câmara 17, rompeu a oposição, foi leader dela José Bonifácio. No dia 18 lavrou-se o decreto da dissolução da Câmara. O partido apeado reagiu, tudo ferveu, fundaram-se clubes radicais, alargou-se o programa liberal, começou a faina das escolas noturnas, rompeu o grito famoso, reforma ou revolução. O senhor Saldanha Marinho, vulto conspícuo entre os descontentes, viu anuladas as eleições que o tinham feito senador, viu esvair-se em fumo o seu anelado diploma. Foi demais. O fermento actuou, azedou-se a massa toa. Da R mais 3 Julho Frinretro da, e, em 3 de dezembro de 1370, publicou-se o Manifesto de Revolta, criou-se o Partido Republicano. Não há negar, produto do orgulho ferido, do ódio de momento ao imperador, o novo partido nasceu repentinamente, fora de tempo, sem filiação histórica plausível, privado de condições de vida. Não foi a razão que guiou seus chefes no precipitado cometimento, foi a paixão, não foi o patriotismo que os levou a tomar o barrete frígio, foi o despeito. O principal deles, o senhor Saldanha Marinho, bom esteio até então da monarquia, tinha-se prestado não havia muito a auxiliar a realização dos planos imperiais em detrimento dos seus concidadãos se tinha-se prestado a ser em Minas o que foi Tavares Bastos nesta província, um agente de recrutamento, um fornecedor de carne brasileira ao canhão paraguaio, traço pois os mineiros não sabem, dizia ele, qual a minha missão aqui em Ouro Preto? Vim só e só a mandar gente para a guerra. Desmintam-nos. Mas, para isso é preciso rasgar as páginas da história, é preciso delir muito trecho doloroso, escrito com lágrimas, escrito com sangue, Cristiano Toni, Lafayette, Salvador de Mendonça, tantos outros signatários do manifesto, arrependeram-se do passo imprudentemente dado, cantaram a palinódia, voltaram como filhos pródigos ao servo pingue da casa paterna. Prova de que a sua convicção republicana não era funda, de que partia de um deslumbramento momentâneo. E os que se conservaram fiéis ao novo credo? Refalsados? Hipócritas? Traficantes? Especuladores? Não, mil vezes não. Prezamo-nos muito a nós próprio, para que cometamos a injustiça de considerá-los assim. honestos, sinceros a seu modo, eles têm boas intenções, estão convencidos de que vão caminho do bem. São republicanos, mas são o que é possível que sejam, são maus republicanos, metafísicos, utópicos, oportunistas, timoratos, eles nunca se abalançarão a uma dessas imprudências geniais que esfacelam o passado e abrem o futuro. Não tem intuição da força imensa da verdade, não tem intuição do que vale a França do Oeste lá o RUTRE e riqueza incondicional, não tem intuição do que pode a lealdade absoluta. As coisas como realmente são, nuas, brutais, sem rebuço, sem véu, sem guardar conveniências, chocam-nos, escandalizam-nos. Não são capazes de grandes, de verdadeiros sacrifícios, nunca deitariam fogo a seus canaviais por amor de uma ideia, como deitaram Vieira e Vidal. Produto necessário de factores implacáveis, teólogos, ordeiros por índole e por hábito, vivendo em um meio atrofiado, corrupto, conhecem mal ou antes desconhecem a sociologia moderna, e julgam possível vazar a república do futuro nos mesmos moldes em que se fundiu o império do presente. Encarar de face, sem temor, a questão complicadíssima da organização social, partindo dos alicerces biológicos e indo terminar nas últimas consequências morais, aceitar o que os fatos dão, embora em contrariedade absoluta com aquilo a que a rotina de milhares de séculos tem sujeitado a humanidade. Procurar fazer do homem homem, e não arcanjo caído, enxergando como o objetivo mais ou menos disfarçado de todos os atos humanos, mas mesmo de todos, o exercício das funções de nutrição e das funções de relação, trabalhar froceduiem rosas em tudo e por tudo de acordo com estes dados, encaminhar a política na direção por eles indicada, sem transigir nunca, sem fazer a mínima concessão, isso é o que não querem, porque mesmo não o podem querer. De entre eles destaca-se, salienta-se um ou outro espírito moderno, de energia e ação, um ou outro petroleiro mais esse, obsediado pela censura, surturado pelas recriminações, esmagado pelo número, fraqueia, cede, vai com a onda. E esta que faz? Faz o que está nas suas forças, dá o que tem, nada mais nada menos. Romanticamente deístas, e por conseguinte logicamente democratas, os republicanos atuais sonham com um governo sem trono, mas com altar lavradores em grande parte, sofismam a questão do elemento servil, dizem que ela é social e não política, e transferem a abolição para as calendas gregas. Ambiciosos e sôfregos não se sujeitam ao ostracismo da propaganda, querem ser governo já, e correm às urnas extemporaneamente, desmoralizadoramente. Nas lutas eleitorais seguem os velhos processos dos partidos da monarquia. Não dão ao votante liberdade plena, não SF lá do SRS e ZNRO lhe fazem compreender o alcance do direito de voto, obsediam N.O. com pedidos, atormentam N.O. com instâncias, aterram N.O. com ameaças, iludem N.O., subornam N.O., corrompem N.O. E depois que triunfam, riem-se dos trouxas, satisfeitamente. No tempo das eleições indiretas, os republicanos, exatamente como os monarquistas, mantinham viveiros de votantes, entouriam-nos de comidas gordas, encharcavam-nos de bebidas baratas, mandavam-nos vestir à sua custa, davam-lhes pequenas quantias de dinheiro. Em Campinas, por ocasião da última dessas eleições, em casa dos senhores Joaquim Teixeira de Queiroz e Luiz Soares de Araújo, à Rua Lusitana, ouvimos de um votante que lá se estava fardando à custa de um chefe republicano, a gruvata eu quero ver meia, porque eu sou republicano. Saímos desanimado, profundamente entristecido. Hoje, que o censo está mais alto, os meios são outros, mas os princípios são os mesmos. Não se estendem mais vastas mesas sempre postas, e atopetadas de comidas gordurentas e bebidas grosseiras. Não se dão mais ponchos, surtuns, camisas, calças, coturnos-se mais fazem-se festins lautos, banquetes de ostentação, encaminham-se negócios, arranjam-se empregos, endossam-se letras, barateiam-se promessas. Pouco importa que o eleitor se desmoralize perante si próprio e perante o seu candidato, o que se quer é que ele vote. Constituído em São Paulo na noite de 17 de janeiro de 1872, e em Itu a 19 de abril de 1873, o Partido Republicano Paulista tratou logo e logo de organizar uma comissão permanente que o dirigisse. esta instituição ferrenha, copiada servilmente dos diretórios dos partidos constitucionais, põe e dispõe, dirige os republicanos como bem lhe parece, decide em última instância de todos os negócios políticos, administra, governa, reina com cetro de ferro. E um conselho dos deis, é uma perfeita oligarquia. Ao invés do pretor romano, cura até das coisas mínimas saindo ultimamente não foi possível dar pesames em tempo à família de Quirino dos Santos, porque a comissão não se reuniu. Por Deus! Se havemos de delegar o poder de agir, se havemos de delegar até o pensamento de tirar o riter estil, se havemos de ser sempre ovelhas arrebanhadas, fiquem as coisas no pé em que estão. Pastores por pastores, antes os velhos. Intuitiva, é visível a preponderância que em matéria de política republicana tem Campinas tomado sobre toda a província. São Paulo é apenas uma sucursal, recebe de Campinas as suas inspirações. E em Campinas que vai falar o senhor Quintino Bocaiúva, o senhor Saldanha Marinho, o senhor Bartolomeu Brasil, e tutti quanti. São Paulo contenta-se com a eloquência do senhor Rangel Pestana. Há um negócio qualquer, surge uma dificuldade, telegrafa-se para Campinas, e de lá vem o senhor Gliceril. Mas esta preponderância não tem razão de ser. Campinas é o meio menos apropriado ao desenvolvimento da ideia republicana, pelo menos da ideia republicana pura, verdadeiramente democrática, igualitaria. Fértil até em excesso, salubre, bem aquinhoada em todos os sentidos, o território do Rousset é 550 áreas, município de Campinas está todo dividido em vastas propriedades, cultivadas, regidas pelo mais puro sistema feudal. Cada fazendeiro é um solarengo, senhor de fato de baraço e cutelo, quase inacessível, em caso de abuso, a vindicta da lei. A máxima parte da população livre campineira é opulenta, criada no luxo, habituada a mandar com o império, e a ser obedecida sem restrições, não tem, não pode ter ideia da igualdade prática dos direitos humanos. Por insubmissão para com os que estão no poder, para com os que representam a autoridade, declaram-se os campineiros republicanos, quando se trata das classes oprimidas, muda o caso de figura. São republicanos de baixo para cima e de cima para baixo não podem ser. Sem que se acabe com a escravidão, sem que se divida a grande propriedade, Campinas não será republicana. E exatamente em Campinas que está qual? Locado o quartel-general do republicanismo paulista. Irrisão. Para que fosse acamar a um deputado republicano campineiro, para que o senhor Campos Salles pudesse fazer retumbar entre os deputados J.D. Ulo Rat-Roll, dos monarchistas a palavra república, carregando muito no R, que mundo de sacrifícios que se não fez. A coerência das ideias, a moralidade dos princípios, a dignidade pessoal, o futuro da causa, tudo, tudo foi imolado. O programa do partido aguarentou-se, encolheu-se, reduziu-se a um escopo único, eleger o senhor Campos Salles. Que tremendo suicídio a transação de 84. Os republicanos paulistas julgam que seus homens dirigentes têm monopolizado pouco que há de ciência neste país serra quem deles destoa, em filosofia, em política, seja no que for. E todavia, para que repetir aqui a segunda carta sertaneja? Não é o receio que nos imobiliza a pena, é o tédio. Poderíamos ir longe, mostrando qual o espírito de mesquinha coteira que reina entre os republicanos, qual a elevação dos meios de que possibilitaria se eles servem para desmontar um adversário, quais as suas armas de combate. Não o fazemos. O Partido Republicano Paulista precisa de uma reforma séria, radical, de fundo em comble. Programa, organização, meios de propaganda, sistema de lúcia, norma de ação, tudo isso carece de ser substituído. Francamente, não acreditamos que os republicanos atuais sejam capazes de compreender esta verdade. Simus ut sumus, aut non simus, é a sua máxima. De desacerto em decerto, de erro em erro, eles se vão desconceituando, e a monarquia se vai consolidando. Não nos iludem as repetidas adesões, não nos passa despercebida a causa que em maior número as produz. Damos pouco valor à quantidade, por conhecermos a qualidade. Nós, em tempo, criamos convencidamente que o reinado do senhor D. Pedro II fosse o último reinado no Brasil. Hoje a dúvida invadiu-nos o espírito. Sula o MRB Trio e nós, em última análise, não responsabilizamos o Partido Republicano, não o incriminamos. Sabemos que as leis da psicossociologia são fatais como as da química ou as da física. Quem condena o ácido por atacar o metal? Quem responsabiliza o líquido por procurar o seu nível? O Partido Republicano Paulista é o que é, faz o que faz, e faz muito, porque faz o que pode. Está em proporção exata com os factores que o produziram, com o meio em que se desenvolveu, a metafísica voltairiana do século XIII, cultivada por uma sociedade de declamadores egoístas, de discípulos de jesuítas e frades, só poderia dar a monarquia constitucional, ou então estes republicanos. Ainda uma vez, nós reprovamos o republicanismo paulista como produto de maus factores, mas não o inculpamos. Inútil, é nocivo, não é criminoso, a tarefa que o dever nos impõe a nós brasileiros, é substituí-lo, não é sujeitá-lo à sanção penal. Bruxoleia-nos uma esperança, é a que temos na geração nova, nessa mocidade que surge, não estragada pela metafísica e pela ambição, mas sedenta de luz, desinteressada, capaz de abnegação, capaz de sacrifício. Nosso coração pulsa com força, marejando-nos os olhos lágrimas de entusiasmo, quando ouvimos nas livrarias moços imberbes pedirem as obras de Darwin, de Haeckel, de Ferriere, de Lefebvre, de Buchner, de Le Tourneau, de Donat. Vendo essas jovens cabeças, esses olhares límpidos, esses organismos novos e robustos, atentando no afã, na sofreguidão com que sorvem a haustos largos o leite são da ciência do século, da fecunda impiedade moderna, sentimo-nos com forças para lutar, porque vemos camaradas, porque vemos sucessores. Vossi sole. Nada que tanto desanime o homem como ter de lutar sem companheiro, como ter de ser um contra todos. Faça-se Mister Força. Júlio Ref Betnro com Carrilho Videira, entendemos que os escritores condescendentes afundam o povo na chateza, na banalidade, tiram-lhe a energia e a independência intelectual. Com Carrilho Videira ainda, entendemos que crítica e lucra são as duas forças que podem levantar países decadentes e corruptos, como presentemente é Portugal, como presentemente é o Brasil. Dos insubmissos tem emanado todo o progresso social. E nós não nos submetemos, não sabemos ceder. E agora, como sempre, nada de pessoal nos seduz, nenhum interesse próprio nos impele. Temos escrito por civismo continuamos a escrever. O homem que sabe servir-se da pena, que pode publicar o que escreve, e que não diz a seus compatriotas o que entende ser a verdade, deixa de cumprir um dever, comete o crime de covardia, é mau cidadão. Assim pensávamos e escrevíamos em 85, assim pensamos e escrevemos hoje, mais, província de São Paulo, 22 de janeiro de 1887, correspondência de Portugal.